Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área, aqui com a nossa galera do Estratégia Concursos. E dentro desse bloco, dentro do estudo das frações, eu vou fazer uma análise com vocês sobre os tipos de frações. Vamos dar uma olhadinha e relembrar comigo alguns conceitos simples, porém importantes? Bora lá! Moçada, dentro da parte de frações, a gente então vai trabalhar aí com alguns tipos de frações. Reforço com vocês as minhas redes sociais, para quem quiser seguir o Instagram, tá lá, é o @prof.brunolima. Para quem quiser se inscrever no meu canal do YouTube, é o professor Bruno Lima. Vejam, dentro das classificações que a gente pode ter aí para os vários tipos de frações, uma classificação é essa, são as frações próprias. O que são frações próprias? Olha aí que definição simples, está anotado para vocês, que são aquelas em que o numerador é menor que o denominador. Só que é o que eu sempre falo para vocês, né gente? É simples desde que a gente tenha as ideias bem organizadas. Não adianta nada eu falar para vocês que são aquelas em que o numerador é menor que o denominador se você não ligar o nome à pessoa. Então não se esqueça, o numerador é o cara que fica em cima na fração, certo? E o denominador é o cara que fica embaixo. Lembrem-se, o numerador indica para mim quantas partes que eu peguei do meu inteiro. E o denominador vai indicar em quantas partes que o meu inteiro foi dividido. Então vocês vão ver que os exemplos que aqui foram apresentados, de fato, vão indicar para a gente frações que são próprias. Por quê? Porque observe a primeira. Qual que é o numerador da primeira? Ora, o numerador é o 4. O denominador é o 5. Você vai perceber que o numerador ele é menor do que o denominador. Então essa fração ela é uma fração própria. Ok? 3 oitavos. 3 oitavos eu tenho lá, olha, o 3 é o meu numerador. O 8 é o meu denominador. Como o 3 é menor do que o 8, a gente entende que essa fração, então, ela é uma fração própria. Vamos lembrar daquilo que é importante, que é o seguinte. O que é a representação? Você consegue representar para mim a lógica do que seria o 4 quintos? Como que eu representaria, através de um desenho, a fração 4 quintos? Não se esqueçam, você teria que fazer o quê? Fazer o desenho de um inteiro. Não me interessa o tamanho que você dê para esse inteiro, ok? Seja ele qual for, você vai fazer aqui um inteiro. E vai ter que dividir esse inteiro igualmente em quantas partes? Em 5 partes, certo? Quando eu trabalho com a ideia de dividir o meu inteiro em 5 partes, eu estou mostrando para você que o meu denominador é o 5. O número que manda dividir as partes é o denominador. O número que manda pegar essas partes é o numerador. Então, quantas dessas partes que eu tenho que pegar? São 4. 4 partes de um total de 5. Está aqui, ó. Ok? E reforço, não tem pecado nenhum. Se na hora de uma prova, não interessa de qual concurso seja, se na hora de uma prova você tiver que trabalhar com 4 quintos, se você optar por desenhar. Ah, professor, pô, teve a resolução lá do exercício, cara, que eu achei muito mais fácil raciocinar desenhando. Não tem problema nenhum. É porque tem hora que a gente fica tão fissurado com a questão do cálculo que a gente se esquece do que eu estou te colocando aqui, que é a ideia elementar do que é uma fração, que é a representação que a gente está fazendo da maneira que eu estou usando aqui, ok? Então, se você está numa questão de prova e por algum motivo tem que trabalhar com a fração 3 oitavos, e se você acha que visualmente para você vai ser interessante olhar para esse inteiro dividido em 8 partes, ninguém vai te impedir de fazer isso e você jamais vai errar um exercício por conta disso. Então aqui, olha, o que seria um inteiro dividido em 8 partes? Seria algo semelhante a isso que eu estou fazendo aqui, né? Peguei o meu inteiro, dividi em 8 partes, e aqui com muita boa vontade, como eu sempre peço para vocês, vocês vão olhar para aquilo ali como se eu estivesse dividindo em 8 partes iguais, né? E aí dessas 8 partes, eu vou ter que colorir quantas? Eu vou ter que colorir 3, olha. Então isso que está aqui, ou essa que está aqui, é uma representação para a fração 3 oitavos, ok? Um inteiro dividido em 8 partes, das quais 3 delas serão tomadas. Então o que vocês vão perceber é que sempre que eu tenho uma fração própria, o desenho ele vai ter que ter essa particularidade. Você vai enxergar apenas um inteiro, ok? E você vai perceber que esse inteiro ele não foi completamente colorido. Essa é a lógica da representação de uma fração própria. Apenas um inteiro aparecendo com a garantia de que você não vai colorir todo esse inteiro, ok? Bem, aí é razoavelmente lógico você pensar o seguinte, poxa, o Bruno está me apresentando aqui uma definição que é de frações que ele chamou de próprias. Então, porque deve ter ali aquelas frações que são impróprias, né? Exato. Como que a gente definiu mesmo que são frações próprias? As frações próprias são aquelas que têm numerador menor do que o denominador, certo? O que vão ser então as frações impróprias? Vão ser todo o resto, ou seja, vão ser aquelas frações que têm o numerador maior ou igual ao denominador. Vocês têm que ficar atentos porque há o caso específico em que o meu numerador pode inclusive ser igual ao denominador. Então é o que aparece aí na sequência para vocês. Olha, as frações impróprias são aquelas em que o numerador é maior ou igual ao meu denominador, que é o que eu tenho aqui, por exemplo, né? O meu numerador é o 13. O meu denominador é o 10. Então observe que o meu numerador é maior que o meu denominador. Na letra B, eu coloquei para vocês aí a fração 6 quintos. O que é o 6 quintos? 6 quintos é uma fração que tem o numerador maior que o denominador, ok? E na letra C, eu tenho uma situação específica em que o meu numerador é o quê? É igual ao meu denominador. Você se lembra sobre o que eu falei agora há pouco? Representação de frações próprias. Na representação de frações próprias, vocês vão utilizar um inteiro, ok? E vocês vão perceber que vocês não vão colorir todo esse inteiro. Vamos dar uma olhadinha na representação de uma fração imprópria? Vamos representar aqui, por exemplo, a fração 13. Aliás, eu não vou nem representar 13 décimos, porque eu vou ter que ficar dividindo em muitos pedaços. Eu vou tomar como exemplo a letra B, tá? Mas o raciocínio naturalmente seria o mesmo para a letra A. Na letra B, então, como que eu faria para representar a fração 6 quintos? Moçada, não vamos nos esquecer do básico. O 5, ele indica para mim o quê? Ah, professor, o 5 indica que nesse caso que eu vou ter que dividir em 6 partes e que eu vou ter que colorir 5. Não, não é isso não. Porque aí muita gente acha que, tipo assim, não, porque, professor, se eu for dividir em 5 partes para colorir 6, não tem jeito. Tem jeito sim. A regra não vai poder mudar por conta dos números, né? Então, de novo, onde que muita gente acaba se confundindo na hora de representar 6 quintos, acaba dividindo em 6 partes e colorindo 5. Sendo que não é essa a lógica. Lembra que eu falei para vocês que o número de partes em que a gente vai dividir tem a ver sempre com o denominador? Então não me interessa. Se a fração é 6 quintos, é porque eu vou ter que dividir esse inteiro em quantas partes? Em 5 partes. Então lá vou eu. Vou pegar um inteiro e vou dividir esse inteiro em 5 partes. Tá aqui, ó. Meu inteiro vai ficar dividido em 5 partes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Só que, professor, eu preciso pegar 6 partes de 5. Mesmo que eu colora todo esse inteiro, eu não vou conseguir colorir 6 partes de 5. Ok. Então, quando isso acontece, é sinal de que você vai ter que abrir o quê? Você vai ter que abrir um segundo inteiro, né? E a partir daí, com esse segundo inteiro, dividido nas mesmas 5 partes, você vai colorir o quê? Mais uma dessas partes. E aqui, então, você tem a representação da fração 6 quintos. E eu posso falar uma coisa para vocês? Se isso aqui fosse cobrado em prova, você pode ter certeza que muita gente acabaria errando. Não porque é muito complexo. Não porque, ah, pô, eu sou burrão em matemática. Não é isso, não. Mas sabe o que muita gente acabaria indicando para mim sobre essa região, essas regiões que foram coloridas? Muita gente acabaria dizendo para mim que essa que está aqui é a fração 6 décimos. E aí, qual que é o erro conceitual de um candidato que entende que esta fração ou que essa representação é da fração 6 décimos? O erro conceitual vem da noção do que é o denominador. Para isso que está aqui, ou para essa representação ser a representação da fração 6 décimos, o que esse 10 representaria para mim? Esse 10 indicaria que o meu inteiro teria que ser dividido em 10 partes. Não é o que acontece aqui. Aqui eu não tenho um inteiro dividido em 10 partes. Eu tenho dois inteiros divididos em 5 partes. Então, jamais que uma representação como essa poderia trazer aqui o denominador 10, concordam? Necessariamente teria que ser a representação de uma fração com denominador 5. O número de partes em que o meu inteiro está dividido representa o meu denominador. E a partir daí, o número de partes que foram tomadas, o número de partes que na prática foram coloridas, acabaria indicando para mim o meu numerador. Então, pronto. Essa representação que está aqui, olha, é a da fração 6 quintos, certo? Essa fração, então, 6 quintos, conforme eu falei, é um exemplo de fração imprópria. Se as frações próprias são as que têm denominadores menores que o numerador, numeradores menores que o denominador, as frações impróprias são aquelas que têm numeradores maiores ou iguais ao próprio denominador, ok? As três frações aqui representadas, então, são frações impróprias. Professor, você falou que não vai desenhar aí não, mas me dá uma dica sobre como representar a letra A? Bora lá, não vou colocar no papel aqui não, mas você consegue pensar comigo como que a gente faria para representar os 13 décimos? Pensa, se são 13 décimos, se eu estou representando uma fração, é porque eu vou ter que pegar o meu inteiro e vou ter que dividir esse inteiro em quantas partes? O número de partes em que eu divido o meu inteiro sempre tem a ver com quem? Sempre tem a ver com o denominador. Então eu vou ter que fazer um desenho que esteja dividido em 10 partes. Só que se eu quero tomar 13 partes de um total de 10, é sinal então de que com um inteiro apenas eu não vou conseguir fazer essa representação. Seria o momento então de você desenhar um segundo inteiro, também dividido em 10 partes, só que a partir daí tomar 3 dessas 10 partes, concordam? Então, para você representar a fração 13 décimos, o que você teria que fazer? Representar 2 inteiros, colorir um completamente, ele estaria lá dividido em 10 partes, ok? Colorir um completamente, depois dividir o outro em 10 partes e tomar 3 dessas partes, certo? E o que seria a representação da fração 9 nonos? 9 nonos, a gente vai ver que fica até natural para a gente, né? Olhar para o 9 nonos e falar que 9 nonos é a mesma coisa que 1, concordam? A gente não sabe que na prática aquele tracinho ali da fração não é uma divisão? Então quando você olha para o 9 nonos é até natural que você diga para mim, ah professor, 9 nonos é a mesma coisa que 1, ótimo. E o que é esse 1 na prática? Esse 1 indica para mim, então, que eu estou tomando um inteiro por completo. 9 nonos, bem, se eu for pegar o meu inteiro, para representar a fração 9 nonos, esse meu inteiro vai ter que ser dividido em quantas partes? Vai ter que ser dividida em 9 partes, concordam? E dessas 9 partes, eu vou ter que tomar quantas delas? Eu vou ter que tomar todas as 9. Então, você iria perceber que na representação da letra C, eu teria o meu inteiro completamente colorido. É por isso, então, que no final das contas a gente vai ver que o 9 nonos é igual a 1. O 1 como se fosse 1 inteiro. Perfeito? Muito bem, vamos seguindo. Vamos dar uma olhadinha aqui no que são as frações aparentes. Veja aí a definição, olha. Frações aparentes são aquelas em que o numerador é múltiplo do denominador. Na prática, o que vão ser as frações aparentes? São aquelas em que o numerador... O numerador é divisível pelo denominador, ok? Dizer que o numerador é múltiplo do denominador é a mesma coisa que dizer que o numerador é divisível pelo denominador. Então aqui, olha, 3 terços. 3 terços é uma fração aparente. Por quê? Ora, porque o 3 divide por 3. E aí 3 dividido por 3 dá quanto? Dá 1. Então você vai ver que a representação da fração 3 terços seria a fração, seria na verdade 1 inteiro, dividido em quantas partes? Dividido em 3 partes e quantas dessas 3 partes coloridas? Exatamente 3 partes. Então 3 terços acaba me dando como representação 1 inteiro. Por isso que a gente diz então que 3 terços é a mesma coisa que 1, ok? O que é 8 quartos? 8 quartos, você sabe que 8 sobre 4 dá 2. Visualmente, como que você enxergaria isso? Ora, o 4 não é o meu denominador? Sim. Se o 4 é o meu denominador, eu teria que pegar o meu inteiro e dividir em quantas partes? Pegar o meu inteiro e dividir em 4 partes, certo? Ó, só que se eu faço um inteiro dividido em 4 partes, eu peguei quantos quartos? Eu peguei 4 quartos. Só que eu estou precisando de 8 quartos, então significa que eu vou ter que tomar um outro inteiro e vou ter que pegar esse inteiro de mesmo tamanho do anterior. Então, de novo, com boa vontade, olhem para essa tela aí, enxergando que esses meus inteiros estão do mesmo tamanho. E a partir daí, a gente vai colorir mais 4 quartos. Vejam, 2 inteiros divididos em 4 partes. Beleza. O que confirma que o meu denominador é o 4. E a partir daí eu colori 8 partes dessas 4. Vejam, quantos inteiros que eu obtive aqui? Eu obtive exatamente 2 inteiros. Justamente porque é o resultado da divisão do 8 pelo 4, que acaba dando 2. Ok? O 3 terços é como se fosse isso, né? Olha, eu peguei lá o meu inteiro e dividi o meu inteiro em 3 partes. Então, tá aqui, olha. 3 terços. Só tentar fazer aqui a última um pouquinho mais certinho, né? Só fazer aqui de novo. Aguenta aí. Ó, tá aqui o meu inteiro. E aí eu vou dividir esse meu inteiro em 3 partes. Então, tá aqui, olha. Esse aqui é o 3 terços. E aí, quando eu pego 3 terços, é porque eu pego então um inteiro completo. E o que que é o 0 sextos? Ah, professor, mas tem como existir 0 sextos? Você falou para mim que o zero não pode estar no denominador? Isso, o zero não pode estar no denominador. Agora, no numerador, não tem problema nenhum. Professor, mas eu fiquei mó bolado aí sobre como que eu representaria esses 0 sextos? Ora, 0 sexto você vai pegar e vai fazer o quê? Vai pegar o seu inteiro e vai dividir esse inteiro em quantas partes? Em 6 partes. Não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui. Peguei o meu inteiro e dividi em 6 partes. Dessas 6 partes, eu tenho que colorir quantas? Nenhuma. Então, quantos inteiros que eu tomei ali? Ah, eu tomei um inteiro. Ora, peraí, que tem que haver coerência nos resultados que a gente está encontrando. Você está querendo dizer para mim, então, que 0 dividido por 6, 0 dividido por 6 vai dar 1? Você está achando que você coloriu um inteiro? Não, não tem nenhuma parte colorida. Então, significa que você acabou tomando 0 inteiros, vamos colocar assim, né? Se é que é possível a gente colocar, seria isso, né? Eu, na verdade, deixa eu até melhorar aqui o português, vamos colocar como se a gente tivesse tomado nenhum inteiro, né? Daí, então, a ideia e a lógica de que 0 dividido por 6 vai ter que dar o quê? Vai ter que dar zero. Só que onde eu quero chegar com vocês? Quando a gente faz a representação, ou quando a gente está então diante de uma fração aparente, obrigatoriamente a representação, né, da divisão do numerador pelo denominador acaba sendo de um número inteiro de inteiros, vamos colocar assim, né? Eu não tenho como representar uma fração aparente e ter que utilizar 2 inteiros e meio, 2 inteiros e mais uma parte. Não. Quando eu faço a representação de uma fração aparente, o número de figuras coloridas tem que ser sempre um número exato e sempre um número completo de figuras, né? Então aqui, olha, 3 sobre 3 vai ter que dar 1 inteiro. 8 sobre 4, 2 inteiros. 0 sobre 6, nenhum inteiro. O que já não acontecia quando eu falava, por exemplo, das frações impróprias. Tenta entender a lógica do que vai acontecer aqui, olha, nas frações impróprias, eu acabo tendo que necessariamente ter um inteiro ou mais. Quando eu falo das frações próprias, eu acabo tendo o quê? Um inteiro ou menos. Uma coisa não exclui a outra, tá? Porque é comum vocês também me questionarem o seguinte: professor, mas então peraí. Essa fração que está aqui, olha, 8 quartos, eu não posso dizer que ela é uma fração imprópria, não? Pode, de certa forma, 8 quartos você pode dizer que ela é uma fração imprópria. Frações impróprias não são aquelas que têm numeradores maiores ou iguais aos seus denominadores? Então, 8 quartos se enquadra dentro da lógica de uma fração imprópria. Só que, digamos, seria um caso particular ali dentro das frações impróprias. São aquelas frações impróprias que têm numeradores divisíveis pelos denominadores. Assim como ninguém te impede de olhar para essa fração e dizer que essa fração é uma fração o quê? Ela é uma fração própria. Por que que ela é uma fração própria? Porque o numerador, ele acaba sendo menor o quê? Do que o seu divisor. Mas ao mesmo tempo não deixa de ser também uma fração aparente, visto que zero é um múltiplo de 6, ou seja, zero é divisível pelo 6, tá bom? Muito bem. Falamos sobre frações próprias, sobre frações impróprias e frações aparentes. Agora, uma anotação que pode aparecer na sua prova e que acreditem em mim, sempre que aparece, acaba sendo um estrago. Vocês sabem, né, que eu sempre comento que O examinador da sua prova, o cara não precisa ficar fritando os neurônios dele, às vezes, para criar uma questão muito complexa. Tem hora que, se ele for no básico, no elementar, ele derruba tantos candidatos quanto, às vezes, nas questões mais complexas. Então, uma anotação como essa que está aqui, ou como essas que estão aparecendo aí na sua tela, elas derrubam muitos candidatos na hora da prova. Essas representações aqui são as representações dos chamados números mistos. Na forma mista, está anotado para vocês aí, que uma parte é um número inteiro e a outra parte é uma fração. Com isso, a gente acaba tendo, então, um número misto. Justamente porque eu vou ter o quê? A parte inteira e a parte fracionária. Você consegue visualmente imaginar o que seria o desenho desse número misto? O 1 e 1 meio? Moçada, se é 1 e 1 meio, é porque é como se eu estivesse dizendo que eu quero pegar 1 inteiro e mais 1 meio. Tanto que é comum. Alguns alunos às vezes me questionaram o seguinte: professor, ali entre aquele 1 e aquele 1 meio, não teria que aparecer uma ideia de soma? E aí, é o que eu estou te chamando a atenção, é uma convenção matemática. A lógica é justamente essa, que quando eu tenho um número misto, tipo o 1 e 1 meio, é como se fosse o 1 mais 1 meio, 1 inteiro mais 1 meio. Só que eu não preciso colocar esse mais, e é essa a sacada. Não sei se você percebeu, e nem se, talvez, se você, até mesmo se você tenha pensado isso, porque muita gente olha para essa anotação, e aí, daí que vem a grande pegadinha na hora das provas. Muita gente olha para essa anotação e, se não estiver atento, acaba olhando para aquele número como se ele fosse um 11 meios. Ó, professor, você está explicando, eu estava justamente pensando isso, que aquele número ali era um 11 meios. Não, negativo, não é um 11 meios. Essa fração que está aqui não é a fração 35 quartos, não é isso não. Se eu for falar então do desenho, da representação por desenho, vamos da representação por desenho, que aí você vai conseguir enxergar onde eu vou, como a gente vai trabalhar com o processo prático aqui. Então, se eu falo de um inteiro e um meio, primeiro, esse 2 não é um enfeite. Esse 2 é um referencial importantíssimo para a gente aqui, porque aquele 2 vai indicar para mim o número de partes em que o meu inteiro foi dividido. Então, o 1 meio é importante, pois ele indica para mim que os inteiros são divididos em duas partes. Só que, como eu tenho que ter um inteiro e um meio, vejam, isso aqui, olha, é um inteiro, ok? Só que eu preciso de um inteiro e mais meio. Então, um inteiro e um meio seria isso, ó. Ok? De novo, esses inteiros teriam que ter o mesmo tamanho. Aqui o meu meio que não ficou do mesmo tamanho, né? Mas a lógica seria essa. E aí eu te pergunto então o seguinte: que fração é a fração, que fração imprópria fica associada aí ao número 1 inteiro e 1 meio? Que fração que é essa que está representada aqui, moçada? Cuidado de novo para não chegar e falar para mim assim: ah, professor, aqui são 3 quartos. Não é isso não. Os seus inteiros aqui, eles não estão divididos em 4 partes, perfeito? O número de partes em que o meu inteiro está dividido indica para mim o meu denominador. Então aqui eu tenho 3 partes que foram coloridas, só que em inteiros que estavam divididos o quê? Em duas partes. Então, quando eu falo de um inteiro e um meio, é como se eu estivesse falando de 3 meios. O que, moçada, é razoavelmente lógico, né? O legal é a gente entendendo a lógica da coisa. O que que são 3 meios? Se eu for pegar 3 e dividir por 2, quanto que dá 3 dividido por 2? 3 reais dividido para mim e para você. Vai dar 1,50 para cada um, não é isso? Então, é como se fosse 1,5, não é? 3 dividido por 2 dá 1,5. O que é 1,5? É exatamente isso, olha. É 1 inteiro seguido de meio inteiro. Então, olha como que as coisas vão ficando claras, né? O 3 meios não é 1,5? Sim, é 1,5 por quê? Porque seriam, no caso, 1 inteiro e mais meio inteiro. Como que eu representaria, então, 3 inteiros e 5 quartos? 3 inteiros e 5 quartos, o que eu vou ter que fazer para início de conversa? O meu inteiro vai estar dividido em quantas partes? Em 4 partes. Se o meu denominador é o 4, o denominador é um cara importantíssimo numa fração. Ele vai indicar o número de partes em que eu tenho que dividir o meu inteiro. Então, os meus inteiros vão ficar divididos em 4 partes. Então, lá vou eu. Ó, tá aqui. Um inteiro que estará dividido em 4 partes. Tá aqui. Só que quantos inteiros que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar três inteiros. Então, vou colocar aqui, olha, três inteiros. Ó, três inteiros. E aí, eu vou só fazer uma correção aqui, porque do jeito que está aqui, não é que vai ficar errado, não, mas não vai fazer muito sentido, tá? Porque essa segunda fração que está aqui, a ideia é que ela seja uma fração própria. Então, vamos alterar, e eu vou deixar isso aqui indicado como se fossem três inteiros e um quarto, tá bom? 3 inteiros e 1 quarto. Então agora me ajuda. O que que seriam os 3 inteiros e 1 quarto? 3 inteiros seriam isso, olha. 1 inteiro. Então se é 1 inteiro é porque ele tem que estar totalmente colorido. Ó, 1 inteiro. 2 inteiros. Então, ó, tô completamente colorido. 3 inteiros. Tá aqui, ó. Eu preciso de três inteiros e mais um quarto. Então, vou fazer aqui em cima, tá bom? A ordem aqui, naturalmente, não vai ter problema nenhum. Então, são três inteiros e mais um quarto. Tá aqui, ó. Meu inteiro dividido em quatro partes e aí fui colorir mais uma. Então, conclusão. Quando eu falo de três inteiros e um quarto, que fração é essa? 3 inteiros e 1 quarto. Olha para isso que está aqui agora e transforma isso que está aqui para mim em uma única fração. Bem, meu denominador teria que ser o 4. E quantos quartos que foram coloridos ao todo? Concordam comigo que foram 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 1, 13. Então eu acabei colorindo quantos quartos? Eu acabei colorindo 13 quartos. Então, quando eu falo de 3 inteiros e 1 quarto, 3 inteiros e 1 quarto, isso é a mesma coisa que falar que eu tenho que pegar 13 quartos. Né? Ah, mas aí como que isso aqui pode aparecer numa prova? Moçada, isso aqui pode aparecer numa prova, por exemplo, naquelas questõezinhas que vão tratar, por exemplo, de receita. Sei lá, né? Ah, para fazer um bolo, são necessários 3 inteiros e 1 quarto de xícaras de não sei o quê. O que que seria esses 3 e 1 quarto? Seriam 3 xícaras inteiras e mais 1 quarto de uma xícara, certo? Aí é o que eu estou te falando. Você vai precisar desenhar? Não. Mas se desenhar, não vai te atrapalhar em nada. E é uma anotação que pode aparecer e que se você não tiver ligado, você viaja mesmo. Agora, claro que é interessante a gente fazer aqui. Né, saber fazer visualmente. Agora, será que vai ter um processo mais direto para a gente conseguir associar esse número misto a essa fração sem eu ter que ficar desenhando? Vai ter sim, tá? E é o que a gente vai falar então já já. Então, olha, reparem a importância que eu estou dando para que você consiga compreender essa noção das frações, a importância que eu estou dando a esse cara, tá bom? Acredite em mim, às vezes até em questões de outros assuntos. Você às vezes está numa questão de probabilidade e não está conseguindo entender a lógica da questão de probabilidade porque não está entendendo o que que significa o denominador. O denominador, ele indica para mim o número de partes em que o meu inteiro foi dividido. Ok, segue a vida, Brunão. Segue aí que eu estou conseguindo entender. Então agora a gente vai fazer alguns exemplos aqui, que é de fazer o seguinte. Você está vendo aí, coloquei duas frações que são impróprias. Está falando a minha língua? Está conseguindo entender o que que são frações impróprias ou já se esqueceu? O que que é mesmo uma fração imprópria? Uma fração imprópria é aquela que tem um numerador que é o que mesmo? Que é maior ou igual ao seu denominador. E essas duas aqui são, né, frações que têm numerador maior ou igual ao denominador. O que você vai perceber é que se eu tenho ali, por exemplo, a fração 17 quintos, a lógica da fração 17 quintos é qual? É a de você entender que os seus inteiros teriam que estar divididos em quantas partes? Fala para mim. Se a fração é 17 quintos, é porque o seu inteiro ou os seus inteiros estariam divididos sempre em quantas partes? Em 5 partes. O denominador indica o número de partes em que eu dividi o meu inteiro. Só que se eu quero colorir 17 partes de inteiros que foram divididas em 5, você concorda comigo que com um inteiro apenas eu não vou dar conta? Pois bem. Então, se passa de um inteiro, eu posso ter a minha representação mista. Porque se eu tenho mais do que um inteiro, eu posso sempre fazer a leitura como um inteiro e mais uma fração. Dois inteiros e mais uma fração. Então, aqui, quando eu falo, por exemplo, de 17 quintos, quantos inteiros que eu tenho? Aí do outro lado, acho que você rapidamente respondeu, ah, professor, 17 quintos, eu vou ter tipo 3 inteiros? Isso. Só que se a sua resposta não foi tão imediata, qual poderia ter sido o raciocínio? Simples, olha. 17 quintos vai ser a mesma coisa que 3, né? 17 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 5 vai dar 15, e aí 17 para 15 vai acabar sobrando quanto? Vai acabar sobrando 2. Olha, gente, vocês não têm noção do quanto que esse raciocínio que eu estou colocando para vocês aqui, ele é importante. E em muitas e muitas situações de prova, que vocês nem se dão conta, a gente pode trabalhar com essa notação que está aqui. Então, do que você está falando? Eu estou falando o seguinte, quando eu falo de 17 quintos, isso aqui é a mesma coisa que dizer que eu tenho 3 inteiros e 2 quintos. Ok? Esse 3 que está aqui indica para mim o número de inteiros que eu tenho. E esse 2 indica a parte, né, ou o número de partes que eu vou ter que pegar de um inteiro que fica incompleto. Não entendi, professor. Não, eu vou fazer. Não tem aquela velha e boa história do tá na dúvida, quer que desenhe? Então vamos desenhar. Olha para cá, para você entender onde eu quero chegar. 17 quintos. Peguei o meu inteiro e dividi em quantas partes? 5 partes. Vou colorir as 5 primeiras partes. Está aqui, olha. Até aqui eu representei o quê? Até aqui eu representei 5 quintos. Ah, mas eu preciso de 17 quintos. Ok, então você já representou 5. Abre mais um inteiro, dividido em quantas partes? Em 5 partes. Dá para colorir quantas partes aqui? Pô, dá para colorir as 5 partes. Então tá lá, olha. Até aqui você teria representado quantas partes? Até aqui você teria representado 10 partes. Só que 10 partes de inteiros que foram divididas em 5. Até aqui, olha como que é lindo. Até aqui você representou para mim que fração? 10 quintos. Que é a mesma coisa que o quê? Que 2. Tanto que você tem aqui coloridos 2 inteiros. Segue. Vou fazer mais um inteiro dividido em 5 partes. Mais um inteiro dividido em 5 partes. E aí, dessas 5 partes, eu vou colorir quantas? Vou colorir 5. Até aqui é como se eu tivesse colorido o quê? 15 partes de um total de 5. 15 quintos, que é a mesma coisa que 3, tanto que eu tenho ali 3 inteiros. Só que eu não estou querendo 15 quintos, eu estou querendo 17 quintos. Então aí você vem, e aí aqui é onde muita gente viaja. Que aí tem muita gente que chega para mim e fala assim: ah, professor, e agora eu fiz assim, olha, peguei, dividi em duas e colori essas duas. E aí não tem nada a ver isso. Peraí, não confunde as coisas não. Se o seu denominador é 5, você sempre tem que fazer inteiros aqui nesse caso, divididos em 5 partes. E aqui, olha, dessas 5, você vai colorir duas. Então tá aqui, olha. Pronto. Conseguiu entender a lógica do que a gente colocou aqui? O que que são 17 quintos? Olha, o 3 indica para mim o número de partes inteiras. Esse 2 não é simplesmente para falar para mim que é 3 mais 2. Aquele 2 é um resto, mas é uma parte fracionária. Então são duas partes de um total de 5. Olha, é o que eu estou falando para vocês. Parece que não, mas a gente chega às vezes em algumas situações de prova em que o candidato tem que lidar com essa fração que está aqui, por exemplo, só que em horas. Ah, 17 quintos de horas. E vocês não têm noção do quanto é importante saber que 17 quintos de uma hora é a mesma coisa que falar que eu tenho 3 horas mais 2 quintos de uma hora. O natural, para muitos, é às vezes numa situação como essa, ah, professor, eu tenho lá 17 quintos de horas. Aí eu peguei e fui dividir o 17 pelo 5. 17 por 5 deu 3, 3 vezes 5 vai dar 15, 15 para 17 vai dar 2. Aí eu continuei dividindo, professor, acrescentei um zero e pus a vírgula, 20 por 5 vai dar 4, 4 vezes 5 vai dar 20, para 20 vai dar zero. Moçada, vocês não têm noção o quanto, por exemplo, numa situação em que eu estou associando a tempo, o quanto que isso que daqui às vezes te atrapalha. Não que seja errado você dizer para mim que 17 quintos equivale a 3,4 horas, não é isso. Só que em alguns momentos, para mim seria muito mais interessante que você entendesse que esses 17 quintos são 3 horas mais 2/5 de uma hora. Vão ter momentos, e é por isso que vocês têm que ter essa flexibilidade, vão ter momentos em que trabalhar com a fração vai acabar tornando a resolução mais simples. 2/5 de uma hora, a gente vai ver, por exemplo, que são 2/5 de 60 minutos. E aí calcular 2/5 de 60 minutos, entendo eu que talvez fique mais claro do que você tentar calcular o que seriam 0,4 horas, por exemplo. Então é o que eu estou te falando, são sacadas, ok? Que vocês têm que ter. E aí é o que eu estou te falando, não é para esperar, né? Tipo assim, ah, na minha prova não vai cair lá pedindo para assinalar a alternativa que representa a forma mista de 17 quintos. Primeiro, que na boa, dependendo da banca, isso pode até acontecer. Concordo que não tem grandes chances nas bancas mais tradicionais. Mas não é impossível, tá, gente? A gente pegar uma questão que trate até desse tipo de exercício. A representação mista de uma fração imprópria. Agora, tudo bem, tirando isso, para mim é fundamental que vocês tenham essa sacada de saber lidar com essas frações cujo numerador passa do denominador. Saber que o que sobra, aquele resto que está ali, que é o 2, saber que ele pode se transformar numa fração, né? Então, vamos fazer comigo aqui o 36 sétimos. Vamos fazer a representação como um número misto da fração 36 sétimos. O que são os 36 sétimos? Vejam, 36 sétimos, eu vou pegar o 36, vou dividir por 7. 36, se eu for dividir por 7, vai ter que dar 5. 5 vezes 7 vai ter que dar 35. E aí, 36 menos 35 vai acabar sobrando 1. Como que você lida, então, com uma fração 36 sétimos? Moçada, às vezes numa questão de regra de 3 composta. O cara vai virar e falar lá que a quantidade de funcionários passou a ser de 36 sétimos. Como que você pode lidar com esses 36 sétimos? Falando para mim que 36 sétimos são 5 inteiros e mais 1 sétimo. Tá aqui, ó. Esse cara indica para mim o número de partes inteiras. E esse 1 é uma fração que sobrou. Sobrou uma parte de inteiros que eram divididos em 7. Então, falar de 36 sétimos é a mesma coisa que falar que eu peguei 5 inteiros, ou seja, peguei 5 figuras que estavam divididas em 7 partes, colori essas 5 figuras por inteiro. E preciso de mais um sétimo. Isso aqui, por exemplo, numa questão de prova, se você fosse trabalhar, por exemplo, com 36 dividido por 7. Isso aqui é gerar uma dízima, por exemplo, né? Se você fosse continuar dividindo ali, ah, sobrou um, ah, então vou acrescentar um zero, pôr uma vírgula, aí eu vou dividir o 10 pelo 7, você vai acabar caindo numa dízima. E o que eu sempre vou reforçar com vocês é que nunca é legal ficar trabalhando com dízima, a não ser que a resposta da questão seja essa tal dízima. Mas, de forma geral, eu não aconselho vocês a trabalharem com dízima. É muito mais interessante, numa situação em que você tem aqui esses 36 sétimos, que vocês escrevam da forma que eu coloquei aqui, como 5 inteiros e mais um sétimo. Trabalhar com a fração é um resultado exato. A dízima, você acaba fazendo uma aproximação. E sem se dar conta, talvez por conta disso, talvez por uma situação em que você continuou fazendo a conta, arredondou, porque você trabalha com uma dízima, você erra o exercício por conta de um pequeno arredondamento. E aí, de novo, isso aqui pode aparecer numa questão de regra de três composta. Isso aqui pode aparecer numa questão, por exemplo, de juros simples. Olha só. E aí, às vezes, você está lá achando que o problema está num outro ponto da matéria, sendo que o problema está aqui, no básico, que é ter uma noção de que uma fração imprópria pode ser representada como uma parte inteira e mais uma fração. Aquele resto acaba virando uma fração, ok? Show de bola. E aqui não fiz, mas se vocês quiserem, óbvio, podem fazer a representação do desenho disso aqui, até para vocês enxergarem o que a gente concluiu aqui, né? Se vocês fossem dividir aí os inteiros em 7 partes para colorir 36, vocês iriam perceber que eu precisaria de 5 inteiros e mais. Abriria o sexto inteiro, só que esse sexto inteiro teria apenas uma parte de 7 coloridos. Ok? Muito bem. Aqui nós pegamos então frações impróprias e transformamos em número misto. Agora a gente vai fazer o caminho contrário. Lembra que eu tinha aqui atrás? Olha, agora há pouco eu tinha colocado para vocês. Poxa, mas será que não vai ter uma maneira mais simples de pegar esse número misto e enxergar que ele é essa fração? Porque nesse momento aqui eu tinha te explicado como chegar nessa fração pelo desenho. Mas tem hora que não vai ficar assim tão simples ficar fazendo o desenho também. Então vai ter um processo prático para eu poder transformar um número misto numa fração imprópria? Sim. E olha que tranquilo, gente. Não precisa ficar decorando. Tenta entender a lógica da coisa. Olha para cá. Se eu falo para vocês de 3 inteiros e 1 quarto, isso aqui, por exemplo, tem muitas medidas que às vezes vêm em polegadas. Dependendo do exercício, eles vão querer trazer essa contextualização, né? Vão querer trazer os dados em polegadas. Então é muito comum a gente às vezes ter dados em polegadas indicados com notações como essa. Então, 3 inteiros e 1 quarto de polegada. O que seria isso como uma fração imprópria? Moçada, se são 3 inteiros, mas se todos os inteiros aqui estão divididos em 4 partes, fala para mim, esses 3 inteiros acabariam gerando para mim um total de quantos pedaços coloridos, hein? Se são 3 inteiros divididos em 4 partes, então 3 vezes 4 daria 12, né? 12 mais aquele 1 que está ali no numerador. Então 12 mais 1 vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 13. Se você faz então essa representação, se você ficou na dúvida, faz o desenho, tá bom? Dá um pause aí rapidinho, se for o caso, e faz o desenho. Desenha lá inteiros divididos em 4 partes. E aí você vai colorir 3 desses inteiros de maneira completa. E vai abrir o seu quarto inteiro, dividir em 4 partes e colorir só uma delas. Quando você fizer tudo isso, você vai perceber que você vai ter colorido quantas partes ao todo? Você vai ter colorido 13 partes. 13 partes de inteiros que foram divididos em quanto, hein? 4. Então significa que 3 inteiros e 1 quarto é a mesma coisa que 13 quartos. Mas aí de novo, eu estou tentando fugir com vocês do desenho. Qual que vai ser a prática da coisa? Você vai simplesmente fazer isso. Pegar o denominador, multiplicar pela parte inteira e somar com o numerador. Então aqui, falar que eu tenho 3 inteiros e 1 quarto é a mesma coisa que dizer que eu tenho 3 vezes 4 mais 1 sobre 4. Ou seja, que eu tenho a fração 13 quartos. Ok? Quando eu falo para vocês que eu tenho 5 inteiros e 3 oitavos, o que que são 5 inteiros e 3 oitavos? É como se fosse 5 vezes 8, que dá 40. 40 com mais 3, que vai ter que dar 43. Então eu tenho lá, olha, 5 vezes 8, são 5 inteiros, cada um deles é com 8 partes coloridas, e mais o que seria um sexto inteiro, só que desse sexto eu não vou colorir todo. Eu estou colorindo apenas 3 partes de um total de 8. Então tudo isso aqui sobre 8 é a conclusão que a gente chega, então, é que isso aqui é a mesma coisa que 43 oitavos, ok? 5 inteiros e 3 oitavos é a mesma coisa que a fração imprópria 43 oitavos. Então, na prática, o que a gente vai concluir é o seguinte: sempre que você estiver diante de uma fração imprópria, ou seja, uma fração que tenha numerador maior ou igual ao seu denominador, toda fração imprópria pode ser transformada num número misto, que foi o processo que nós vimos agora há pouco, ok? O quociente indica a parte inteira e o resto você transforma em fração, que foi o que nós fizemos aqui, certo? Esse 2 virou 2 quintos, esse 1 acabou virando 1 sétimo. Então, toda fração imprópria pode se transformar num número misto. Assim como todo número misto pode se transformar numa fração imprópria. Como, nesse segundo caso, então, pegando denominador, o 4, multiplicando por 3 e somando com o numerador. 4 vezes 3, 12, 12 mais 1, 13. 5 inteiros e 3 oitavos, 8 vezes 5, 40, 40 mais 3, 43, 43 oitavos. Cheguei ali na representação como fração imprópria. Ok? Muito bem, moçada. Então, agradeço a sua companhia aí dentro desse bloco. Fecho por aqui. Um forte abraço. Valeu!